Cumprimento, senhores vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário. Saudar a secretária Emanuele Unfer, que logo mais fará uso da tribuna livre. Cumprimentar a secretária da Saúde, Graciela Barchetti, e cumprimentar a secretária Daniela Camargo. Uma saudação muito especial aos servidores municipais aqui presentes e aos professores. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 79ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação da ata 65 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Passo a palavra ao vereador Auro.
Na discussão da pauta, eu quero que seja retificada a ata, que seja usada a expressão na íntegra que o vereador Tiago usou.
Coloco a ata 65 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata 65 de 2022, aprovada por unanimidade. Coloco a retificação sugerida em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. A retificação sugerida, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências, se algum dos vereadores quiser solicitar a leitura de alguma delas.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura da correspondência recebida 341.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 341 de 2022. Sistema de controle interno. Relatório da auditoria número 30 de 2022. Durante a primeira quinzena do mês de dezembro de 2022, realizamos a auditoria na Câmara Municipal de Vereadores, onde aplicamos os procedimentos de verificação específicos. A análise foi procedida por meio de entrevista com o senhor Valma Amadeus Guerck, diretor-geral, e a senhora Vânia Daniela Kiefer, assessora especial, os quais nos esclareceram algumas dúvidas, bem como nos forneceram os documentos elaborados pelo Poder Legislativo Municipal relativos ao exercício financeiro de 2022, empenhos e respectivos comprovantes apensados aos processos, folhas de pagamento, informações funcionais, declaração de bens, processos licitatórios, contratos, atas das sessões, livro de presença, publicações legais, entre outros documentos que envolvem os referidos processos, tendo sido levados em conta também as informações da contabilidade disponíveis no sistema de informações para auditoria e prestação de contas, e as observações existentes no relatório de validação e encaminhamento RVE. Com base nas informações obtidas, foram identificadas inconformidades, as quais descrevemos a seguir. Inconformidades. Efetividade. Constatamos a fragilidade nos controles de efetividade, existência de alterações de registros de entrada e saída no relatório, cartão ponto, identificadas como batida lançada manualmente. Foram verificadas jornadas inteiras de trabalho com as justificativas de esquecimento e o ponto preenchido com batidas lançadas manualmente. 1.3. Vistos também registro de pontos lançados manualmente para períodos de trabalho extraordinário. Empenhos. 2.1. Constatamos que o empenho número 75 de 2022, emitido em 30 de março de 2022, ao qual decorre de despesa referente à prestação de serviço de mão de obra para manutenção da nova sede da Câmara de Vereadores, com emissão de nota fiscal e pagamento no dia 31/13/2022. Não foi prévio por ser inviável a prestação de serviço de pedreiro e pintura em um único dia. Também verificamos a falta de impressão de documento de empenho, que consta no sistema, porém não foi impresso, sendo liquidado e pago em empenho anulado anteriormente, o que gera a impressão de ter sido pago algo que não existe. Contratos. Contratos arquivados sem a assinatura da contratante ou da contratada, ou apenas a minuta do contrato, bem como nos termos aditivos. Acúmulo de função. Constatamos que a servidora que é responsável pela elaboração de empenhos é a mesma pessoa que liquida e faz os devidos pagamentos. Fato esse que não é recomendado na segregação de função. 5. Auxílio para a diferença de caixa. Foi verificado conforme portaria número 06 de 14 de janeiro de 2022, que foi concedida à servidora Vânia Daniela Kiefer, auxílio para a diferença de caixa, contudo, em consulta à folha de pagamento da servidora, não foi encontrada a respectiva verba correspondente à concessão do referido. Com a finalidade de regularizar as inconformidades mencionadas e com o objetivo de melhorar o procedimento desta área, recomendamos. Recomendações. Recomendação 1. Que não sejam realizadas alterações nos registros de entrada e saída do relatório cartão ponto, e quando as ausências estiverem justificadas, essas sejam devidamente juntadas aos processos, de mesmo modo a fim de evitar possíveis irregularidades quanto à real presença dos servidores no local de trabalho. Recomendação 2. Atenção ao artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, assim estando adequada à legislação vigente e evitando futuros transtornos, bem como sempre imprimir nota de empenho antes da liquidação e pagamento. Com isso, evitando que se tenha a impressão de ter sido pago objeto inexistente. Recomendação 3. Recomendamos que todos os contratos e termos aditivos arquivados ou publicados devem estar devidamente assinados por ambas as partes, contratado e contratante, assim estando de acordo com a legislação vigente. Recomendação 4. Recomendamos que, à medida do possível, o legislativo aplique a segregação de função que tem como objetivo prevenir a realização e ocultação de fraude e erro no curso normal das atividades, uma vez que, havendo mais de uma pessoa para realizar uma atividade, se minimiza a oportunidade de transgressões e aumenta a chance de se detectá-lo, assim como de se detecta erros não intencionais. Recomendação 5. Recomendamos que todas as compras ou contratações sejam precedidas de pesquisa de preço, evidenciando o preço praticado no mercado e justificando a escolha do fornecedor, de acordo com o que dispõe a lei de licitações, bem como o Poder Legislativo adote medidas para a implantação das obrigatoriedades da nova lei de licitações. Recomendação 6. Recomendamos que, para continuidade do pagamento de auxílio para a diferença de caixa, ou mesmo seja feito através da folha de pagamento do servidor beneficiado. É o relatório e as recomendações. Controle Interno de Agudo, Rio Grande do Sul, 8 de dezembro de 2022. Assina Elizabeth dos Santos, diretora, Neide Denise Rosa, secretária, e Samuel Pretzel, membro.
Senhora Presidente, eu peço a leitura da correspondência 215 de 2022, com anexo.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício 215 de 2022, expedido. Assunto: solicitação de encaminhamento de impacto financeiro do projeto de lei 97 de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo. Solicitamos que a Vossa Excelência, em atenção ao pedido encaminhado pela Comissão de Constituição e Justiça, encaminhe o estudo do impacto financeiro do projeto de lei 97 de 2022, aos termos do artigo 16, inciso 1 da lei complementar 101 de 2000. Atenciosamente, vereadora Isabel Alamazão, presidente. O anexo da Comissão de Constituição e Justiça, solicitação de expedição de ofício para o Poder Executivo Municipal. Senhora Presidente, amparado no disposto no artigo 68 do Regimento Interno, solicito a Vossa Senhoria a expedição de ofício ao Poder Executivo Municipal com a finalidade de requer o encaminhamento de um impacto financeiro nos termos do artigo 16, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando os valores que serão acrescidos com as questões que estão sendo propostas no projeto de lei 97 de 2022. Destaca-se que a medida é de suma importância para a análise da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que se busca o melhor compreendimento do possível impacto em valores reais do projeto encaminhado para a Câmara Municipal. Portanto, entende-se como necessária a solicitação indicada a ser requerida pelo Legislativo Municipal ao Executivo Municipal. Atenciosamente, vereador Auro Quirinos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Sem mais solicitações, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições que deram entrada na casa.
Projeto de lei número 100 de 2022 autoriza a excepcional prorrogação de contrato de serviço temporário de que trata a lei municipal número 2278 de 2021, na forma que se especifica. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, previu a trabalhadoras a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, prevista no inciso 18º. Destaca-se que o suporte ônus da licença gestante é encargo da Previdência Social, conforme o artigo 201, inciso 2º da Constituição Federal e Lei Federal número 8.213, de 1991, Plano de Benefícios da Previdência Social. O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independente quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou não, quando for o caso, ao empregador. Doutrina precedentes. As gestantes, quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando-se de caráter administrativo ou de natureza contratual, mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou ainda as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição, ou admitidas a título precário, têm direito público subjetivo à estabilidade provisória desde a confirmação do estudo fisiológico de gravidez até 5 meses após o parto, e também a licença maternidade de 120 dias, Constituição Federal, artigo 7º, 18º, o artigo 39, parágrafo 3º, sendo preservada, em consequência, neste período, a integridade do vínculo jurídico que as une à administração pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina, precedentes, Convenção 8, número 103, de 1952. Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo da relação contratual da gestante, servidora pública ou trabalhadora, assistir-lhe a o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até 5 meses após o parto, caso não ocorresse tal dispensa. As contratadas que manterão o vínculo na forma de que trata o presente projeto de lei é a professora Diana Servo Cassol Streb e a professora Luciane Ruoso. Dada a premência, gravamos a matéria com regime de urgência. Luiz Henrique Quito, prefeito de Agudo. Requerimento número 54, de 19 de dezembro de 2022. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 100 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 19 de dezembro de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 53, de 19 de dezembro de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º e 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 99 de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 19 de dezembro de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 52, de 19 de dezembro de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º e 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 98 de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 19 de dezembro de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 55, de 19 de dezembro de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 97 de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 19 de dezembro de 2022. Assina vereador professor Tiago Yanner. Moção número 9, de 19 de dezembro de 2022, de agradecimento e reconhecimento ao Frei Patrício Sereta. O vereador abaixo, firmado conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta moção de agradecimento pelos serviços prestados à comunidade agudense a ser enviada ao senhor Frei Patrício Sereta. Justificativa. A proposta visa dar o devido reconhecimento e agradecimento aos 8 anos de serviços prestados para a comunidade agudense pelo Frei Patrício Sereta, na Igreja Católica, associações, grupos comunitários, conselhos municipais e palestra em escolas. O Frei desempenhou suas funções no município de Agudo, restando à comunidade a expectativa de contar um dia com seu retorno ao município. Agudo, 19 de dezembro de 2022. Assina o vereador professor Tiago Iano. Moção número 10, de 19 de dezembro de 2022. De agradecimento e reconhecimento ao Frei Milton Baques. O vereador abaixo, firmado conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta moção de agradecimento pelos serviços prestados à comunidade agudense a ser enviada ao senhor Frei Milton Baques. Justificativa. A proposta visa dar o devido reconhecimento e agradecimento aos 4 anos de serviços que são prestados para a comunidade agudense pelo Frei Milton Baques, na Igreja Católica, grupos comunitários e associações municipais. O Frei desempenha suas funções no município de Agudo, restando à comunidade um sentimento de gratidão e agradecimento pelas suas contribuições. Agudo, 19 de dezembro de 2022, assina vereador professor Tiago Yanner. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Para... Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste junto ao plenário, a quem nos escuta via Rádio Aguda Alternativa. Cumprimento também a secretária de Educação, Emanuele, da Saúde, a Graciela, e a secretária de Administração, que se faz presente. Quero cumprimentar o Esporte Clube Porto Alves, que ontem sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Merecido o esforço, com isso também quero dar os parabéns à comissão técnica e à diretoria. Bem, esclarecer aqui o projeto 97, onde na semana passada me reuni com representantes dos professores, para ser mais preciso, o CIPROMA, para analisar o projeto, onde tem os ajustes, emendas para serem feitas, portanto nós vamos nos reunir e fazer os devidos ajustes para depois ir a voto. Quero dizer que não sou contra o projeto, mas sim temos que fazer ele ficar bom para os professores, para o poder público e também para os próximos anos, para não haver queixas ou reclamações sobre o projeto. Vamos analisar e discutir durante o recesso e em março colocaremos a voto. Tivemos também na última quarta reunião com a secretária da Educação e quem fez o plano de cargos e salários dos professores, o senhor Sanches. Para os vereadores foi muito bom o esclarecimento, então vamos ir pelo certo. 3 meses passa rápido, já estava com o executivo há 2 anos para ser analisado. Mas não veio até hoje, no momento, o impacto financeiro do projeto 97. O impacto tem que ser calculado no ano do exercício, ou seja, para o ano de 2023, no próximo, e mais 2 anos seguintes, segundo a lei da responsabilidade fiscal. Com isso, estamos também esperando o projeto de cargos e salários do funcionalismo, para deixarmos tudo adequado para o próximo, para os próximos anos e para os próximos mandatários. Mais uma questão sobre o orçamento, baixar da agricultura mais de 400 mil. Tivemos a promessa, que quero deixar registrado aqui, do secretário Douglas, que vai fazer este valor retornar para a agricultura por via de suplementação. Vamos confiar e acreditar no secretário. Normalmente seria isto, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Quero cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios locais e também esse povo que nos acompanha aí. Que lindo ver a casa cheia, né? Bastante professor, servidores públicos. No princípio, esses servidores também estão esperando o plano de carreira deles e também o Vale Alimentação, que foi prometido há muito tempo, né? Desde a época da campanha e até hoje nada. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras que façam o patrulhamento Rincão Estaiado, Canto Católico, Linha Teutônio. A estrada aí tá em difícil acesso, muito seco, muita pedra, buraco. Espero que faça o quanto antes melhor. Eu tenho um assunto aqui, ó. Já faz tempo que eu estou batendo em cima dessa tecla aí. Iluminação pública. Recebi agora. O pessoal do Despraiado ali, eles vão fazer uma vaquinha para comprar as fluorescentes. Já que se a prefeitura não tem para fazer a troca, ou de repente não tem um servidor ali para fazer, né? Não sei o que está acontecendo. Então não está na hora que de repente eles façam a compra. Outro assunto, a cidade nossa aí, tão linda, do enfeite de Natal. E eu sou um vereador que eu ando muito na volta aí. Semana passada de noite eu reparando lá no nosso bairro lá. Não tem um enfeite na Vila Caiçara. Eu não sei o que está acontecendo ali, porque nenhum, povo até me cobrando, espero que para o próximo ano não esqueça desse povo. Também fui chamado para ver uma obra feita ali próximo ao bairro do Olavo. Estão cobrando faz tempo ali um quebra-molas. Foi colocado um quebra-mola para o lado ao contrário. Eles esperam que faça esse quebra-mola ali, que agora tem bastante movimento. Foi inaugurado ali o setor ali da cooperativa. E também, para completar, até nosso vice-prefeito também foi lá olhar o estado da Sanga Funda. Então eles pediram para mim, que era para dar os parabéns para o governo, porque se foi lá, eles trocaram um ripão lá, da guardinha do lado da Sanga. É lamentável, mas fazer o quê, né? Eu tenho aqui também o senhor Marcelo Duplat, da Linha Branca. Ele me passou um vídeo, ele esperando uma máquina da nossa Secretaria da Agricultura mais de um ano. Eu tenho aqui no meu celular, se alguém quiser olhar, está aqui. Os caras abrindo um buraco lá de pá, picão, tirando com as mãos. É, isso aí não. Não posso acreditar. Não sei, ele veio umas quantas vezes na secretaria e sempre foi esquecido. Na propriedade do senhor Marcos Dávila, canto católico, também me falou que o açude está secando. Já faz tempo que ele tem um pedido ali junto à secretaria, e morrendo os peixes, vai faltar água para os animais. E ele espera que faça um serviço dele. O senhor Alexandre Esteves, que se encontra com nós aí, ele até pediu para fazer uma elogia ao governo. Fizeram o serviço dele depois dele ter ido junto à nossa promotora aí. Então ele foi contemplado hoje com o serviço dela. Aí eu analisando também, fiz um pedido de informação a respeito dos cargos do CC. Veio sexta-feira, mais de 64 mil reais em horas extras. Por isso que não sobra dinheiro para arrumar essas máquinas que estão quebradas debaixo do galpão, hein? Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabel, os demais colegas vereadores, secretárias Emanuele, Graziela e a Daniela, e o público aqui presente, entre muitos professores, servidores, e os demais que nos acompanham pela rádio e pelo Face. Eu vou falar sobre um pouco. Hoje veio mais uma entrega no Volkskarten, do projeto Volkskarten Shima Aeródromo, patrocinado pelo Banco Sicredi, a ser inaugurado amanhã às 8h30, mais ou menos, com a presença do Poder Público, o prefeito Kito, e os representantes do Banco Sicredi também. Com uma água quente para um chimarrão, água gelada e uma água para os pets também. E falando em água, infelizmente nossa seca está se agravando, o terceiro ano seguido já, e daí a gente vê já pelo interior afora várias demandas, várias entregas, principalmente a água potável também. Eu falo da minha região natural da Linha dos Pomeranos, que eu vi, presenciei e senti de novo sábado passado já a falta da água. E a gente já faz um pedido especial sobre o consumo consciente também do povo que ocupa essa água potável pelas redes. Não só a Linha dos Pomeranos, como as demais redes pelo interior ou fontes drenadas também. Que faça o possível só para ocupar essa água potável, para ser o consumo da casa e não desperdiçar águas de repente em lavouras ou lavagem de carros e demais que agora o momento não é para isso, e a gente já está sentindo, já está vendo que a estiagem está vindo mais forte, e a gente precisa ser consciente ao consumo dessa água também. Daí, quando termina a água, daí eles chamam, eles ligam, a prefeitura entrega, quando puder entrega, mas não é sempre que tem muitas demandas, e se é para entregar os quatro cantos do município num dia, não será possível também. Eu peço até os ocupantes dessas redes de água que sejam bem conscientes e cuidem da água que eles têm ali nas redes. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui, acompanham os trabalhos da casa, ouvintes das rádios que acompanham ao vivo e também na retransmissão da manhã. Primeiramente, o tema abordado pelo colega vereador Dário, semana passada recebi um WhatsApp do morador do Cerdos Belling, me questionando quanto à questão de água, que eles já estariam há 3 dias praticamente sem água. Isso foi na sexta-feira. E que a água que estava sendo levada a eles não dava para ser consumida, que ela estava com gosto ruim e com cheiro ruim. Então, são situações que são recorrentes, uma vez que nós tivemos o mesmo problema no ano passado. A Prefeitura Municipal teve um gasto bem significativo em proporcionar, contemplar aquela comunidade com uma fonte drenada, no entanto, ela não é o suficiente para abastecer a comunidade. Naquele local existia um poço artesiano, existe, e ele não foi encanizado quando foi feito naquela época, alguns anos atrás, e acho que seria o ideal sugerir, me lembro ano passado, que fizesse a reabertura do artesiano, que eu acho que dessa forma teria sido suprida a demanda e atendido todo mundo de maneira igual. Lá é um local que, logo que nós temos uma seca, o pessoal já está sem água. Então, espero que a Prefeitura Municipal dê uma atenção àquela comunidade, que a rede existe, mas a água precisa ser levada daqui da cidade para lá, porque lá realmente é um local muito precário de água. Outra situação, ontem eu estive no bairro Caiçara, as pessoas me cobraram na questão da discriminação dos enfeites de Natal. Disseram que sempre nos governos anteriores eles tinham também os enfeites e nesse governo não havia sido feito nenhum enfeite nesse ano. Então, tema já abordado pelo colega vereador Bode, só reitero, talvez ainda, a gente sabe que já está em cima do laço, mas que no ano que vem se dê uma atenção a esse bairro e se faça também da mesma forma como sempre foi feito. Essa semana, na quinta-feira, eu fui procurado por pacientes da saúde que foram deslocados a mais de 200 quilômetros aqui do município de Agudo, e chegando lá, na cidade onde eles foram levados para ter atendimento, quando chegaram no local, eles foram chamados para dentro de uma sala e foram informados de que eles não seriam atendidos, que Agudo não teria convênio, não faria parte do consórcio daquele município. Então, esse tipo de situação, o paciente que foi, ele teve o custo de se deslocar até lá, porque desprendeu o dia, ele teve custo com a alimentação e teve a frustração de não ter o atendimento. Então, isso aí é lamentável. Realmente, como diz o colega vereador Bode, são situações lamentáveis. Estrada do Cerro dos Pônios, tem informação de que essa semana será feito um sistema de mutirão de picão, uma vez que, segundo moradores de lá, eles não têm sido atendidos. Então, eles vão botar a mão no picão e vão dar um jeito de tirar as pedras e dar uma arrumadinha lá, porque ontem eu vi até uma postagem, morador daquela localidade, e realmente, eu trafego por lá cada 14 dias e é uma situação realmente precária há muito tempo. Então, espero que, que a municipalidade, o governo, não passe por essa vergonha e tome iniciativa e faça esse serviço antes que o pessoal o faça. Pois bem, quanto à iluminação pública, colega vereador Bode, esse é um assunto que nós há muito tempo temos debatido aqui e não temos tido nenhum resultado. Há alguns meses as pessoas vêm nos questionando. E outra situação também é quanto à limpeza urbana. Pessoas têm me falado, quando eu chego no agudo, eu me decepciono. Falta limpeza e falta iluminação. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, entre professores, servidores municipais, secretários municipais, a todos que estão presentes na data de hoje. Aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. O vereador Bode já mencionou como é bonito de ver esse plenário cheio. Nós tivemos duas oportunidades de ter o plenário cheio. Tivemos quando estava tramitando o projeto de lei do pavimento agudo, que depois terá uma surpresa, que será colocada pelo vereador Bosch. E tivemos agora quando está tramitando projetos em prol do servidor municipal. Quero mencionar alguns números, para não dizer que as palavras são colocadas de forma equivocada. Aqui tem dados do Tribunal de Contas do Estado sobre arrecadação do município. Eu vou mencionar 4 anos para trás, 5 anos, 6, 2017, porque senão vão querer questionar que o outro governo não fez. E aí vão querer achar justificativa em cima do governo anterior. 2017, a arrecadação do município, a receita do município deu um déficit de 0,8%. 0,8% negativo. Em 2018, deu 10,45% positivo. 2019, 8,04%. 2020, 5,29%. 2021, que foi o ano passado, que esses dados esse ano eu não tenho ainda, deu 23,26% de arrecadação a mais no município de Agudo. O que, que eu quero dizer com isso? O município tem dinheiro. O município pode tratar o servidor municipal diferente. O município pode abraçar a causa do servidor municipal, não somente uma classe. Isso o município pode fazer. O que está acontecendo com o nosso governo municipal? A habilidade, não tem habilidade para tratar o servidor municipal que presta o serviço, que faz o governo dele ser bom ou não. O governo só é bom quando o servidor municipal abraça a causa. E ele não está tendo essa habilidade. E mais ainda, ele está tendo uma desconfiança do servidor municipal. Já digo por quê. Porque foi prometido vale alimentação para vocês. Se passou quase 2 anos e vocês não têm vale alimentação. Para aquele que ganha pouquinho lá, que está no sol quente, que está fechando buraco na cidade, que está roçando lá no interior, que ganha 1.200, 1.300, um vale alimentação, é muito para ele. Foi prometido e nada. Plano de saúde. Aonde está a promessa do plano de saúde do governo municipal? Dinheiro tem, a gente sabe que tem. É tudo o que acontece aqui no município. É live, é postagem, ação. Eu falo em todas as minhas sessões. Ação do governo, a gente não tem ação do governo. Serve aqui para os secretários municipais. Acho que é importante os secretários ouvirem. Porque é lamentável com uma arrecadação de 23,26%. Não olhar para o nosso servidor
que nos últimos anos a taxa de aumento do salário do servidor foi pequena e nós precisamos olhar para esse nosso servidor que presta serviço e deixa o município bonito. Muito mais, eu teria esse espaço aqui para as reclamações que vêm para mim, que vêm do interior, que tem postagens nas redes sociais de estrada que não está sendo feita, de inúmeros problemas aqui do município que eu poderia mencionar. E ocupei esse espaço para falar sobre isso, porque todos são merecedores, todos são merecedores. Aqui hoje está um grupo que quer também.
Terminou seu espaço.
Excelente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilian.
Saúdo a senhora presidente da casa, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, saudar aos professores aqui presentes, saudar também aos colegas servidores da Secretaria de Obra, de onde muitos anos fiz parte, saudar os demais ouvintes, ao Frei Milton, saudar a irmã, e eu também tenho alguns pedidos para fazer. Tenho sendo cobrado pelo pessoal do bairro Caiçara, principalmente pela parte alta do município, onde aquelas ruas precisam de uma atenção, e uma atenção especial e uma atenção de urgência, já que ali tem várias ruas que precisam de patrulhamento e algumas colocações de material. Também já citado pelo colega vereador Gerson, a respeito das estradas do Cerro dos Prós, também foi procurado por aqueles moradores, aonde que eles pediram que fizesse essa colocação e que a administração municipal desse uma atenção também para esta localidade. Por moradores do Rincão do Espraiado, já colocado pelo colega vereador Bode também. Também muito bem colocado pelo colega vereador Auro Quirinos, aonde depois da reunião tivemos uma conversa com o secretário da Fazenda, secretário Douglas, onde alguns recursos foram retirados da Secretaria da Agricultura, e ele junto com nós se colocou que iria mandar um projeto para que o que foi retirado em torno de 400 mil seja repassado novamente para a Secretaria da Agricultura, já que a agricultura é um dos pilares do município de Agudo. Também deixar aqui registrado que a questão da seca. Nós já há vários anos estamos enfrentando essa dificuldade e tem muitos moradores do interior do nosso município precisando de um auxílio, ou seja, de uma reta escavadeira, ou seja, de uma carga de água. E a previsão do tempo que a gente vem acompanhando não é nada boa. Então, que o setor competente dê uma atenção também especial a estes agricultores e moradores do interior do nosso município. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham nas mídias sociais e pelas rádios locais, a Emanuele Unfer, que fará uso da tribuna livre, e também as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. No meu primeiro espaço, eu sempre tenho por hábito os assuntos propositivos e informativos, e hoje eu vou fazer a primeira parte do meu espaço nesses assuntos, e depois eu vou ver algumas situações aí que os vereadores, alguns assuntos que os vereadores apontaram aí. Vou falar das finais do Campeonato Municipal de Futsal, que ocorreram ontem, aqui no CDM, no Ginásio Municipal, né, que eu vinha acompanhando quase que todas as rodadas, né, e ontem também, e grata surpresa que nós tivemos neste campeonato, que aparentemente parecia relâmpago, mas que todos os atletas, dirigentes, as equipes gostaram deste campeonato, e surpreendentemente tinha bastante público em todas as rodadas. Isso foi muito, mas muito positivo mesmo. E como eu sempre faço de forma informativa, as partidas finais no naipe feminino foram a Sueva e a Aga, com a vitória do time das gurias, né, as gurias de Agudo, por 2-0. O Aga, então, se consagrou campeã da categoria feminina, com defesa menos vazada, e a artilheira foi da Sueva, a Eduarda Roja. Os veteranos foi Rendimais 3, Barro Vermelho 2. O Rendimais, campeão da categoria veteranos, defesa menos vazada do Rendimais, e o artilheiro foi o Emerson Seifert, também do Rendimais na categoria. No principal, Porto Alves 2, Diversão 1. Porto Alves, campeão pela categoria principal, defesa menos vazada do Porto Alves, e o artilheiro foi o Leonardo Lozican, do Diversão. Então, como eu mencionei, grande público ontem na final também, com jogos bem disputados. Deixo aí os parabéns para todas as equipes, e em especial todas aquelas equipes que se sagraram campeãs. Como eu falei, ouvindo os colegas vereadores hoje, os temas parecem mais aflorados, o plenário cheio, o plenário bem ocupado, isso é louvável, os assuntos acontecem, os trabalhos acontecem, e as pessoas acompanham aqui de forma presencial. Sejamos justos, líder do PP, sejamos justos. Eu também penso que possa ter enfeites de Natal no bairro Caiçara. Penso exatamente como o senhor e como todos que aqui estão presentes. Mas também em todos os outros bairros. E para que a gente possa alcançar isso, não podemos esquecer que isso é um trabalho de forma voluntária. Então nós, vereadores, eu acompanhei em vários momentos esse trabalho dos voluntários. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ser voluntário. Vamos lá. Sabemos que o material também precisa ter. E aqui eu não estou dando desculpa, porque no bairro Caiçara não tem. Eu estou argumentando que precisamos expandir para toda a cidade, para todos os bairros. Sejamos justos com todos. Esta é a opinião do vereador Pato. Do vereador Pato. E deixo aqui o meu agradecimento a todos os voluntários e as voluntárias que trabalharam incansavelmente para que o Natal de Luz esteja acontecendo. Mas não é possível. O senhor falou também em iluminação. Eu penso que esse tema... Já vou concluir, senhora presidente. Eu penso que esse tema é delicado e é muito importante, vereador. Eu até olhando hoje, nós fomos visitar a nossa nova casa legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, eu penso que até a gente pode dar uma sugestão em transferir umas lâmpadas dali para os locais que estejam faltando emergencialmente. É apenas uma opinião de quem...
Tem bom seu espaço.
Muito obrigado, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, que nos escuta pela rede social, e um boa noite mais que especial à população que se encontra aqui na galeria, os servidores do quadro geral e os professores. Agora, à tardinha, às 18 horas, a presidente da Câmara convidou os vereadores para conhecer a finalização de parte da obra, né? Chamamos assim, da nova Câmara de Vereadores, finalização também da reforma que foi feita, né? No prédio. E os vereadores se deslocaram até lá para conhecer. Eu acho que é importante também deixar aberto a população que queira, né? Está convidada a conhecer o suntuoso palácio. Parte dela foi finalizada, porque ainda falta alguns milhões para concluir, né? E que bom, eu fico feliz que a mesa diretora, que é responsável por tocar a obra, no nome da presidente Isabel, do vice-presidente Laírton e do secretário Itamar, resolveram tocar a obra e começar a reforma. Talvez faltou um plenário cheio lá, anos atrás, quando se discutia essa grande obra, quando se começou esse projeto. Os vereadores mais antigos aqui da casa, o vereador Gerson e o vereador Itamar, acompanharam o processo na época de construção inicial dessa obra. Então, talvez faltou lá atrás essa pressão. O vereador Gerson diz que, eu uso muito a expressão de pressionar, né? Talvez faltou lá no passado essa ação da população. Uma meia culpa minha também, né? Eu era muito jovem, talvez faltou minha ação e cobrar dos vereadores na época essa grande construção. Não deveria nem ter começado, já começou que se termine de uma vez por todas. E falta alguns milhões para acabar ainda. O vereador Itamar falou que o governo municipal está com grande arrecadação. Imagino eu, alguns milhões a mais, mas deixa no ar. Parece que essa administração, no meu entender, tá, vereador Itamar? Parece que o senhor deixou no ar que ela está surrupiando dinheiro público, na minha opinião, né? Então, gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais, né, aonde que está sendo aplicado esses recursos, né? Se o senhor tem essas informações, porque tanto que eu estou fiscalizando, posso estar errado, né? Não vi ainda um desvio claro de recursos públicos na forma de corrupção. Seria isso para o momento, senhora presidente.
passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição da senhora Emanuele Unfer. Assunto: projetos da Secretaria de Educação.
Cumprimento, excelentíssima presidente da casa, vereadora Isabel. Em nome dela, todos os vereadores. Cumprimento aos ouvintes que acompanham pela internet, também pelas rádios. Meus colegas servidores, meus colegas professores, que hoje encheram a casa para me deixar mais nervosa, porque eu sou tímida. Então, hoje eu me inscrevi para fazer um pequeno, uma breve fala sobre o que a Secretaria de Educação tem feito nesses últimos 2 anos, né? Desde que eu assumi a frente da Secretaria. Para que todos entendam como é que andam os projetos da educação, a gente tem 20 metas do Plano Municipal da Educação, que é um espelhamento do Plano Nacional da Educação. O Plano Municipal da Educação é a Lei Ordinária 1995 de 2015, aprovada nessa casa. As 20 metas, elas precisam ser, a gente precisa cumprir 180 estratégias para chegar até o ponto que as 20 metas sejam cumpridas. As metas 15, 16, 17, 18 e 19 falam sobre a carreira dos professores. Todas elas com uma abordagem diferente. E a meta 19 tinha um prazo para ser cumprida de 2 anos após a vigência do Plano Municipal da Educação, que é de 2014 a 2024. Ou seja, o plano de carreira deveria ter sido feito em 2016. Muitas metas também a gente tem nos compromissos de acordo com o plano de governo do prefeito Quito e do vice-prefeito Pedrinho. Todos que vão ser candidatos a prefeito fazem um plano de governo e precisam cumprir os seus compromissos que são firmados durante a campanha e que é entregue ao Tribunal Eleitoral. Dos compromissos do plano de governo do Quito e do Pedrinho, aproximadamente 50 deles são voltados à educação. Todos eles têm uma correlação às 20 metas do Plano Nacional e do Plano Municipal da Educação. E a gente pega isso como base para planejar todo o nosso trabalho na Secretaria da Educação. Vou dar uns exemplos de alguns projetos que a gente tem tocado desde 2021. Sabemos que os projetos eles passam pelo período de elaboração, que precisa de um tempo. Depois, a gente inicia a efetivação desses projetos e nem sempre a gente consegue terminá-los a contento ou com a pressa quanto a gente gostaria. Então, alguns projetos que já iniciamos lá em 2021, como as cooperativas escolares, começamos a colher nesse ano, em 2021, onde tivemos a fundação das 3 cooperativas. No primeiro semestre, a cooperativa da Santos Dumont, ao final do primeiro semestre, a cooperativa da Santo Antônio, e ao final do segundo semestre desse ano, foi fundada a cooperativa da Olavo Bilac, que levou quase 2 anos para amadurecer todos os seus fundadores. Buscamos parcerias diversas para a formação de professores, para atividades culturais para os alunos. A exemplo disso, trago aqui uma parceria firmada com a Cooperagudo, quando a gente fez as oficinas de circo por 2 semanas, em que as escolas podiam levar os seus alunos para praticarem práticas circenses. Trago aqui, a exemplo, um projeto que agora ele é internacional a partir desse ano, que é a Mala da Leitura, onde possivelmente a partir do ano que vem já iniciará algum tipo de intercâmbio, tanto entre alunos quanto professores, que trouxe a jornada literária com a presença da Sônia Gameira, que veio de Portugal. Trago aqui o projeto Conexões de Aprendizagem, que foi um dos poucos projetos premiados pelo Ministério Público e que a gente pôde apresentar também no encontro de rede para todos os 44 municípios da nossa região, sendo esse o único projeto de contraturno e complementação escolar voltada aos estudos da língua portuguesa, da matemática e um reforço em si. Há problemas nele? Sim. Estamos repensando em reuniões com os professores e com os diretores, já estamos repensando, porque lá em Santa Maria, quando a aluna e a professora contaram sobre o projeto, me colocaram frente à promotora com o compromisso de continuar ele. Então, para o ano que vem, teremos que refazê-lo para que seja melhor do que foi esse ano, que já foi um destaque. A gente tem um projeto Acolher, que é sim um projeto do governo. Afinal, todos os projetos da Secretaria de Educação são um projeto do governo. Se não fosse esse prefeito, não seria eu a secretária e talvez os projetos não seriam o mesmo. O projeto Acolher, ele atende crianças no contraturno de 3 escolas esse ano. Da Escola Alberto Pasqualini, da Escola Santos Reis e da Escola Dom Pedro. Lá, como um projeto piloto, apenas uma sementinha, as crianças tiveram o ano todo, no contraturno, aulas de teatro e música, que terminaram com um espetáculo como ouvir digno da Broadway, lindo, que foi o musical Saltimbancos. Quando iniciamos o governo, temos uma meta para atingir sobre o atendimento integral. Abrimos ano passado a primeira turma de pré-escola integral, esse ano a primeira turma de pré-2 integral, e assim, conforme nossas pernas alcançam, vamos ir ampliando o atendimento integral. Esse ano, no ano de 2023, já temos uma parceria com o Instituto Crescer Legal, que é uma parceria que conta com o apoio dos instrutores de fumo, né? Ela é da cooperativa de fumicultores, que vai acontecer na escola 7 de setembro, onde vai atender alunos de 14 e 17 anos daquela localidade, tanto da escola 7 de setembro quanto da escola Olavo Bilac. Agradeço aqui o apoio do vereador Itamar, que nos auxiliou na busca ativa desses alunos. Eles terão a sua carteira assinada como jovens aprendizes para estudar o dia inteiro. Tivemos também o protagonismo das crianças e dos professores nos projetos do União Faz a Vida. O programa União Faz a Vida é mais uma das parcerias público-privado com a empresa Sicredi, onde os professores recebem uma formação de qualidade e têm os seus projetos publicados no site do Sicredi. Foram mais de 53 projetos autorais dos nossos professores, que são excelentes. Nós temos um quadro de professores excelentes. Graças a Deus, eu tenho orgulho dos meus colegas. Bom, tivemos um problema em todos esses projetos, que foram os uniformes. Talvez por eu ser inexperiente, a licitação não ocorreu exatamente como eu gostaria. Porém, as leggings e as bermudas chegaram. Ano que vem, no início do ano, a gente fará a distribuição, os tamanhos já foram encomendados um pouco maior, porque desse certo. E a segunda licitação dos itens que não deu certo está correndo bem, obrigado. Já recebemos as primeiras amostras, ela foi feita no dia 6. Então, possivelmente, no início do ano, se tudo correr bem, e Deus quiser, no início do ano letivo de 2023, todos estarão com os seus uniformes. Talvez também um probleminha foi a gente querer ser um pouco exigente e querer algo bom demais. Bom, a nossa equipe da Secretaria de Educação conta com 308 colaboradores hoje, entre professores, serventes merendeiras, motoristas, monitores, secretários, pessoal que trabalha aqui na Secretaria de Educação. São 308 pessoas para fazer toda essa roda girar. E, na verdade verdadeira, a Secretaria de Educação precisa de todos os 556. Que boa parte de vocês está aqui. A Secretaria de Educação não funciona sozinha, assim como nenhuma das outras secretarias. Nós todos somos colegas e queremos que tudo funcione. Além dos motoristas da prefeitura, nós temos 24 linhas terceirizadas, que tem um custo aproximado por ano de R$3.500.000. Talvez por isso devo pedir em público desculpa ao vereador Aldo por não ter respondido a proposta dele ainda. Mas é difícil fazer toda essa organização do transporte. Por isso que a gente precisa também ter uma limitação de trajeto. Mais um minuto, só para me terminar? Achei que eu ia ficar envergonhada, nem ia dar tempo. Então, quero agradecer a todos os meus colegas secretários, agradecer a vocês, vereadores, que sempre aprovaram todos os projetos que vieram, agradecer a todos vocês que me procuram para tirar dúvidas e conversar, saibam que eu estou sempre à disposição. Vou deixar aqui para finalizar uma mensagem, um trecho de um livro da Hannah Arendt. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e contar gestos salvar da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vida dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Que em 2023 possamos prosperar juntos para um agudo de todos, para todos e com todos. Feliz Natal para todos vocês.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos o vereador Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cedo meu espaço, colega vereador Bode.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Peço que o secretário busque ali o bolo aí, que traga até a mim, hein? Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da rádio, pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Esse vereador, ele ficou espantado na semana passada, quando para ver que a aprovação do empréstimo do projeto Pavimenta fez um ano sem o governo ter feito nenhum metro de asfalto. Esse vereador, todos sabem, eu dei um voto favorável na sessão aqui, e nada mais justo que cobrar. Porque, fazendo mais de um ano, e o pessoal esperando asfalto, todas as regiões, era já para ter começado em quantas frentes, e até agora nada. E digo mais, seguindo o projeto em 2022, já teria início a primeira etapa em todas as regiões, mas é só papo mesmo. Para comemorar deste ano do projeto, trouxe um bolo aqui. Para não atrapalhar a sessão, convido todo mundo para, após a sessão, comer um pedaço desse bolo, em homenagem ao nome do pavimento agudo. O pessoal da Avenida Concórdia, quando foi o dia que foi por voto na sessão aqui, aqui na frente eles colocaram um telão, tanta gente. O pessoal do conselheiro, acho que tem poucos que se encontram com nós, porque o resto sumiu tudo no mapa. Eles apareceram aqui para meter uma pressão nos vereadores e depois, não sei se estão tão envergonhados, que passando um ano e nem um metro de asfalto, mas no meu bolo aqui já tem asfalto, gurizada. Aí ando falando mal desse vereador pela rua, mas eu quero deixar bem claro, esse vereador aqui é pitoco e ficha limpa. Você pode andar de cara limpa em qualquer lugar na Avenida Concórdia, em qualquer ponto da cidade aí. Também queria fazer ainda mais um comentáriozinho. Vai se passar, de repente, mais uns 4, 5 meses Espero que ano que vem não vou ter que trazer mais um bolo ainda, colegas. Porque do jeito que está andando a coisa, está complicado. Ali na Avenida Euclides Clima, falei com o pessoal ali, também está indo devagar. Ainda comentei que aproveite bem a época do verão agora, que depois quando começar a chover, aí não vai andar. E também eu quero comentar um pouquinho ali a respeito do meu pedido de informação. Totinho Rodrigues, R$3.050 de hora extra. Seu Renato Voz, R$7.885. E o seu Cláudio, mais R$13.649. Só os três os maiores que eu levantei aqui, né? Fora os outros. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite novamente aos que nos acompanham aqui no plenário. Esse meu grande espaço, vou falar um pouco sobre a agricultura de começo. Sobre o ano de 2022, que foram formalizadas várias associações pelo interior afora. Começando sim já por ano 2021, foi o primeiro ano do nosso mandato, prefeito Kito e Pedrinho. Foi no primeiro e segundo mês que nós começamos, me lembro muito bem, o secretário Décio, e me ligar da a primeira associação a se manifestar foi da Linha das Pedras, que entrou em contato com o nosso secretário. Pois havia uma associação já há vários anos que continua hoje, é da Linha Nova. Vai até meus parabéns para essa associação, que há vários anos estava formada e estava esperando por alguns implementos ou alguns benefícios. Mas eles foram firmes e fortes, aguentaram, e até agora, nesse mandato, Kito e Pedrinho, já receberam alguns implementos também. Em tudo, agora já temos 5 associações pelo interior com implementos cedidos pela prefeitura. E tem umas associações também, que é só de redes de água, para as associações de água. E tem a 6ª associação agora da linha Araçá, que está sendo aprovada agora, os estatutos e tudo, e vão receber os implementos da mesma forma. Também. E o próximo ano, o secretário Giovanni agora me informou de tarde que irá colocar um trator à disposição das associações fazendo um rodízio com os implementos lá, quem não tiver um trator conforme, para fazer os seus serviços. E eu, pelo ano de 2022, que a gente está terminando, eu deixo aqui algumas informações também que a gente faz, que a gente procura pelo meu trabalho, pelo meu ser vereador, a gente procura bastante as secretarias. O que mais também a gente procura para se informar sobre consultas ou exames é a secretária da Saúde. E tudo que era possível, em repasse de informações, a gente recebe com a Graziela. Fica aqui meus parabéns também a ela. Tudo que a gente queira saber sobre exames, consultas que estão sendo marcados, ou remarcados, ou retornos, e está correndo sobre ter alguma urgência a mais ou um pouco a menos, mas a secretaria está dando todas as informações possíveis sobre o andamento. E obras. Obras que a gente mais procura. Todos que estão aqui, muitos que estão aqui me conhecem, me viram lá no Galpão já. 2, 3 vezes por semana a gente anda por lá, só para informações como é que andam os trabalhos e por aonde. E também falando com o secretário, e muitas vezes, muitos, meus colegas vereadores, Itamar, Gerson, que várias vezes me encontraram pelo interior afora, eu levando o secretário Ebers no meu carro, no carro dele, muitas vezes, só para olhar as obras, olhar o que falta, olhar as demandas, os pedidos também a serem feitos nas localidades pelo interior. Não que eu não peço as demandas ou os pedidos. Aqui dentro mesmo já fui me pediram, ah, tu não está pedindo nada para a tua região. Pelo contrário, estou pedindo sim, só não estou pedindo aqui pelos microfones, estou pedindo diretamente aos secretários, ao setor competente que possa fazer as obras, que possa fazer as manutenções das demandas. Jamais deixei de atender algum telefone, sempre respondia e colocava para frente, colocava para os secretários quando eles pediam essas demandas. Então fica aqui esse ano, estamos finalizando também, esse ano de 2022. A gente sabe que não consegue tudo que a gente pede, o município é grande, as demandas são grandes, e eles também têm as prioridades, têm a programação, a agenda deles, daí a gente leva as informações possíveis e quem executa a obra, quem faz é o secretário, os diretores, como nós, vereadores, nós fiscalizamos e repassamos os pedidos. E fica aqui meu agradecimento a todas as outras secretarias que a gente também procura. E um Feliz Natal a todos e um próximo ano novo, no ano de 2023.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos o projeto de lei 96 de 2022, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Abro espaço para discussão.
Vereador Itamar.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Esse projeto de lei é o orçamento anual para 2023. Deixou várias dúvidas a nós, vereadores, ajustes feitos pelo governo e questionados aqui na sessão. E tivemos, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Secretaria da Fazenda aumenta em torno de 2 milhões. Tinha um orçamento de 3.836.000. Passa a um orçamento de 5.822.000. Secretaria de Administração e Gestão tinha um orçamento de 2022 de 2.159.000. Passa a 3.243.000. E vejam só aqui na agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, de 4.070.000, vem a 3.664.000. É lamentável o que o governo está fazendo com o nosso agricultor. É lamentável. E tivemos uma reunião com o secretário de Finanças, na última quarta-feira, e iremos fazer um ajuste aqui por parte de emenda parlamentar da Câmara, retirando de secretarias que achamos por bem que não precisaria ter esse valor. E ele nos prometeu, na frente de todos os vereadores, que os primeiros projetos que vêm em janeiro, ele vai adequar no mínimo o mesmo valor de 4 milhões e 70 mil ficaria a Secretaria de Gestão Ambiental, de Agricultura e Gestão Ambiental. Nada adianta, vereador Dário, o senhor que é do interior também, está junto com o colono. Esses valores aqui a gente sabe quanto subiu a manutenção das máquinas. Retirar 400 e poucos mil da agricultura não tem explicação nenhuma. Não existe explicação. Estão brincando com o setor da agricultura, vereador Bode. Estão brincando. Depois acontece o que o seu Estevam, que está conosco, veio uma vez aqui na tribuna, veio em todas as sessões, foi falado 10 vezes sobre o serviço dele, acabou indo no Ministério Público e parece que essa semana estão fazendo, né? Hoje. hoje estão fazendo. Mas precisou ir no Ministério Público. Espera, se eu não me engano, o senhor esteja de 2 anos. Um ano de espera. Seria isso, só para concluir sobre o projeto. Vou cobrar do secretário de Finanças, em janeiro, essa adequação da lei orçamentária anual. Vou cobrar. Porque ele prometeu na frente de todos os vereadores. Seria isso.
Coloco o projeto de lei 96 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 52 de 2022 de autoria do vereador Pato Nimer. Abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 52 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 52 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 53 de 2022 de autoria do vereador Pato Niemeyer. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Requerimento número 53 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 54 de 2022, de autoria do vereador Pato Niemeyer. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 54 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 55 de 2022 de autoria do vereador professor Tiago Enner. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago Enner.
Passo a palavra ao vereador.
Eu estou pedindo sessão extraordinária para nós votarmos ainda esse ano o projeto 97 do plano de carreira dos professores. Ainda é possível votar esse ano. Em virtude de que não é possível mais esperar. E nós tivemos na última quarta-feira, e isso é inegável, os vereadores estavam presentes, acho que só o vereador Gerson não pôde estar presente, por compromissos particulares. Tinha servidores, no quadro geral, professores. Tivemos uma explicação junto à empresa que montou este projeto de lei e o plano de carreira dos professores. E uma pergunta muito importante, várias questões, né? Entre elas, se perguntou qual a experiência dessa empresa. Ela já atendeu e atende, né, mais de 200 municípios no Brasil. E não faz apenas dos profissionais de educação. Faz também de profissionais o quadro geral de prefeituras, de governos estaduais. Está claro que o governo precisa cuidar do seu funcionalismo de modo geral. A demanda existe, está claro, vereadores. A defasagem é óbvia do servidor municipal de Agudo. Porque nunca, nunca tiveram vale alimentação, nunca, aumentos reais acima da inflação, deve ter sido décimos nos últimos anos, poucos décimos acima. Está óbvio que precisa ser uma demanda forte do governo trabalhar para o servidor municipal. Não só professores,
mas também do quadro geral. A defasagem existe. E aí uma das questões que a empresa colocou, que foi perguntado se existe margem para aprovação de mais um plano de carreira para os servidores do quadro geral. E foi dito bem claro, e todos nós entendemos, que existe sim margem para aplicação de mais um plano de carreira. E essa é a questão que está atrelada à votação desse projeto. Porque existe a preocupação, sim, de todos os vereadores, não é só dos vereadores da oposição, se vai ter espaço para os outros servidores municipais. Né? E existe. A minha questão é, por que postergar o projeto de lei 97, que dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira dos professores? Por quê? Nós temos aqui vereadores extremamente hábeis nas palavras e no entendimento. Vereador Itamar, vereador Gerson, vereador Foguinho também no setor público há anos. Temos dois servidores públicos, né? E os outros vereadores pesquisam, estudam, vão atrás, tiram dúvidas. Essa Câmara tem condições, sim, de colocar esse projeto de lei em votação e aprovar, sim. Este e um próximo que está por vir. Temos, sim, nós temos condições. Por que não? É o pedido que eu faço, que votamos esse projeto de lei ainda esse ano. Por isso, o pedido de sessão extraordinária.
Coloco o requerimento 55 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento reprovado por 5 vereadores contrários, 3 vereadores favoráveis. Moção 9 de 2022, de autoria do professor Thiago Iana. Eu peço silêncio no plenário.
Continuamos aqui.
Moção 9 de 2022, de autoria do vereador professor Thiago Yanner, de agradecimento e reconhecimento ao FEI Patrício Sereta. Abre espaço para discussão.
Muito bem. É sabido da comunidade de Agudo como um todo que estão ocorrendo algumas mudanças no seminário franciscano e na igreja católica, e o Frei Patrício está indo a Porto Alegre, né, fazendo um outro serviço junto à igreja católica. Então, um pequeno reconhecimento dos serviços prestados nos últimos 8 anos no município de Agudo, né, um reconhecimento para o Frei Patrício, e peço a aprovação dessa moção.
Coloco a moção 9 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Moção 9, aprovada por unanimidade de votos. Moção 10 de 2022, de autoria do vereador professor Thiago Yanner, de agradecimento e reconhecimento ao Frei Milton Baques. Abro espaço para discussão.
Professor Thiago.
Passo a palavra ao vereador.
A Igreja Católica, as igrejas como um todo, as igrejas prestam um serviço muito importante à população, que trabalham com pessoas. Pessoas que muitas vezes abdicam das suas famílias para cuidar das outras. Nada mais do que justo fazer esse reconhecimento ao Frei Milton. O Frei Milton, que eu sei que ele não queria essa moção, ele vai querer, vai dizer que não, mas não adianta, Frei, hoje tantas vezes o senhor ocorreram pegadinhas aqui na Câmara. O senhor foi pego de surpresa muitas vezes, algumas sessões, mas hoje é o senhor que está aí. Para quem não sabe, o Frei Milton acho que não faltou nenhuma sessão esse ano. Ele veio mais trabalhar na Câmara do que eu. Né? Todas as sessões ele esteve aqui presente, sentado aqui na frente, junto com a irmã também. Né? É um reconhecimento, Frei, e leve com carinho da Câmara de Agudo e do município de Agudo. E as portas estão abertas do município de Agudo um dia o senhor retornar. Muito obrigado e peço que os vereadores apoiem a moção.
Senhor presidente, peço
espaço. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Também quero me manifestar sobre o reconhecimento ao Frei. Já vou aproveitar e falar sobre os dois, Frei Patrício Sereta e Frei Milton Baques. São duas pessoas incríveis que a gente sabe da função e do trabalho dedicado aqui à nossa sociedade, ao nosso município. Aproveitando a presença do Frei Milton, uma pessoa muito simples lidando com pessoas com problemas. E a Igreja Católica, ela trabalha em prol da nossa comunidade, em prol das pessoas necessitadas, e eu tenho certeza que o Frei, tanto o Frei Milton como o Frei Sereta, fizeram o jus ao trabalho frente à paróquia aqui do município de Agudo. Então, muito obrigado, eu acho que é de fundamental importância esse projeto, esse reconhecimento, e nós só temos que agradecer a vocês pela presença de vocês junto à nossa comunidade, auxiliando as diversas pessoas que precisam do carinho, precisam da dedicação, precisam do trabalho da mente, junto em algumas pessoas que lá procuram, e esse trabalho não é fácil de fazer, e eu tenho certeza que vocês fazem por merecer esse trabalho junto aqui ao nosso município. Seria isso.
Coloco a moção 10 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Moção 10 de 2022 aprovada por unanimidade de votos. Relatório de atividades da mesa diretora da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura 2022. O presente relatório trata da gestão da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo na 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. Integram esta legislatura os vereadores Auro Quirinhos, Gerson Halberstadt e Laerton Unfer, dos progressistas. Os vereadores Itamar Pontel, Moisés Killian e Isabel Amazon, do MDB. Completam-na os vereadores professor Tiago Riener e Everson Niemeyer, do PL, e o vereador Dário Schiller, do PDT. Presidiu a Câmara, nesta sessão, a vereadora Isabel Cristina Asman Amazon, foi vice-presidente, o vereador Laerton Unfer, e o secretário, o vereador Itamar José Pontel. Ações da mesa diretora. A mesa diretora, sempre que demandada e praticamente em todas as segundas-feiras, ambientou o encontro dos vereadores para debater assuntos administrativos, debater proposições em tramitação e, como é natural em um poder pluripartidário, abordar a política partidária, com viés para o cenário estadual e nacional. Os poderes constituídos no município, o legislativo e o executivo, são independentes e harmônicos, assim dita a Constituição Federal. Em Agudo, a percepção desta postura é muito clara. Os poderes, respeitadas as competências privativas de cada um, se respeitam e dialogam na busca do interesse comum. Das sessões. A Câmara Municipal de Agudo instalou, neste ano, incluída a de hoje, 40 sessões ordinárias e 26 extraordinárias. Com a de hoje, deverá, então, ainda ser realizada, que somarão 27 extraordinárias. O plenário. O plenário recebeu 100 projetos de lei ordinária, das quais 96 já apreciou. Dos 100, 93 foram da autoria do Poder Executivo, 3 da mesa diretora, 1 da vereadora Isabel, 1 do vereador Dário Schiller e 1 do vereador Nilmar Jordani e 1 do vereador Tiago Jenner. Foram apreciados 4 projetos de lei complementar, 2 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e 2 do Poder Executivo. Dos projetos de lei, 93 foram aprovados e 1 foi rejeitado. Também tramitou um projeto de resolução, 10 moções e 33 pedidos de informação, todos aprovados. Foram apresentadas ainda 16 indicações e 55 requerimentos. Entre as atividades externas da Câmara, se destaca a 16ª Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, organizada pelo Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, nos dias 24, 25 e 26 de maio. O evento tem por objetivo apresentar ao Governo do Estado reivindicações de cada município, além das regionais. Também participaram do Encontro Regional de Controle e Orientação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul no dia 17 de agosto. No mês de dezembro, foram a Porto Alegre tratar de assuntos relacionados com o concurso público para 2023 e visita à Assembleia Legislativa Estadual visando apresentar reivindicações dos munícipes. A transparência. A Câmara Municipal continuou visando a transparência de suas atividades com a transmissão das sessões ordinárias por via radiofônica e na internet em seu portal, sendo que as transmissões são feitas também na plataforma YouTube. No portal www.agudo.rsleg.br, a população encontra dados e informações que a Câmara disponibiliza como preceito de ser clara em suas ações administrativas e orçamentárias, e também em cumprimento à legislação. Continuaram sendo realizadas no plenário Vox Populi alguns eventos como audiências públicas instaladas para cumprir princípios legais e regimentais, entre elas as audiências do Poder Executivo e Legislativo para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. No caso dos eventos da Câmara, esses foram realizados sob coordenação da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. O Poder Executivo requisitou a estrutura do plenário para realizar as audiências públicas de comprovação da publicidade da gestão fiscal e de deliberação acerca da aplicação dos recursos da saúde. No dia 29 de novembro, realizou-se a audiência pública do Poder Executivo, que tratou sobre proposta orçamentária anual para 2023. Lotação de servidores. O quadro de pessoal da Câmara é adequado à demanda. Dos 6 cargos de provimento efetivo, 2 estão providos, o de servente, 22 horas, e o de oficial legislativo. Em 2022, foi criado o cargo de assessor jurídico no quadro de cargos em comissão, 20 horas, para auxiliar no serviço de assessoria jurídica e atividades correlatadas, este já sendo ocupado. Com isso, quadro de servidores em comissão ficou 4 servidores. Para 2023, está previsto concurso público para os cargos de contador, auxiliar legislativo, técnico em informática e servente. As finanças da Câmara. O orçamento da Câmara Municipal para este exercício é de R$ 1.800.000. Até hoje, 16 de dezembro, foram empenhados R$ 1.442.084,52. Liquidados R$ 1.428.721,86 e pagos R$ 1.428.721,86.
Resto, empenhados não liquidados, R$ 13.362,66. O saldo orçamentário é de R$ 277.899,29, sendo reservado já para as licitações mais R$ 80.016,19. O saldo financeiro, já contabilizando do 10º de dezembro, é de R$ 371.774,46, sendo que ainda não está empenhada a folha de pagamento de dezembro. A licitação da etapa 7 do novo prédio da Câmara, que está marcada para o dia 26 de dezembro de 2022, orçada em R$ 59.201,51, e um pregão eletrônico dos ares condicionados no valor de R$ 20.814,68. A Câmara Municipal teve fluxo de caixa assegurado pelo sistemático repasse das parcelas do duodécimo. Como não investiu todo o seu orçamento até o final do ano, retido o saldo necessário ao pagamento das despesas que restarão empenhadas e não pagas, haverá de repassar o saldo financeiro e também orçamentário. Manutenção do edifício sede. Na manutenção do edifício sede da Câmara Municipal foram investidos R$ 27.001,80 em diversas rubricas orçamentárias, entre elas toda a pintura externa do prédio, recolocação das pedras do muro lateral da entrada principal, a fixação do brasão da Câmara em aço galvanizado, vidros incolores na parte onde havia cerca de arame, conserto e reparos nos calhas do telhado e limpeza da garagem, térreo e primeiro piso. A obra do edifício sede. Os investimentos neste ano de 2022 na construção da sede própria da Câmara alcançam o valor de R$ 259.356,63, abrangendo PPCI, climatização do pavimento superior, instalações elétricas, cobertura de manta asfáltica no telhado e forro de fibra mineral primeiro piso. A Câmara Municipal age com total transparência, postando todos os documentos em seu portal e também disponibilizando um link que dá acesso a um passo a passo da obra. Patrimônio. Foram incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal bens no valor de R$ 36.614,72. Destacamos a aquisição de todos os móveis para a cozinha nova, fogão tipo cooktop, granito e cuba para a cozinha, cortinas tipo persiana em blackout para a sala da presidência e secretaria, equipamentos de monitoramento de vigilância para áudio, vídeo e foto. Sugestões. Atendendo o pressuposto regimental, a mesa diretora, que ora deixa o cargo, apresenta sugestões para a mesa de 2023. Letra A. Que seja dada continuidade à construção do edifício sede. Letra B. Avançar na gestão financeira da Câmara Municipal, tomando medidas que permitam que todo o controle passe a ser feito por ela própria, sem passar por intervenção dos agentes do Poder Executivo, embora respeitando, como não poderia deixar de ser, as diretrizes e procedimentos definidos pela contadoria do município. Letra C. Consolidar os atos de transparência das ações da Câmara de Agudo. É o relatório. Nesta oportunidade, esta presidência registra agradecimentos ao vice-presidente, vereador Laírton Unfer, ao secretário, vereador Itamar José Pontel, pelo apoio recebido. Também aos demais vereadores, pela seriedade de suas respeitosas ações. Além disso,
apresenta agradecimento aos servidores pelo empenho em todos os momentos. Agudo, 19 de dezembro de 2022, vereadora Isabel Lamaison, presidente. Passamos ao roteiro da eleição da mesa diretora. Cumprindo os artigos 26, 27 e 28 do Regimento Interno, passa-se à realização de eleição para a mesa diretora, que dirigirá a casa a partir da posse nesta data e durante o ano de 2023. Assim, suspendo a sessão por 5 minutos para permitir a inscrição de chapas. Reaberto os trabalhos, declaro que estão inscritas as seguintes chapas. Chapa 1. Presidente, vereador Auro Quirinos. Vice-presidente, vereador Isabel Lamaison. Secretário, vereador Gerson Halberstadt. Chapa 2. Presidente, vereador Pato Niemeyer. Vice-presidente, vereador Dário Schiller. Secretário, vereador professor Thiago Renner. Esclareço que cada vereador será chamado nominalmente para votar e receberá desta presidente uma cédula. De posse dela, o vereador dirigir-se-á à cabine de votação. Após ter votado, o vereador retorna e deposita a cédula na urna. Depois que todos os vereadores votarem, será realizado o escrutínio dos votos. Assim, iniciamos o processo de votação com a chamada nominal dos vereadores. Sim. Vereador Auro Quirinos. Tem caneta ali. Vereador Bode.
Itamar te chama.
Vereador Dário Schiller. Vereador Gerson Halberstadt. Vereador Itamar Puntel.
Convido nesse instante a vereadora presidente Isabel Lamaison para a votação. Thank you.
Vereador Moisés Quilim. Vereador Pato Niemeyer. Vereador Professor Thiago Jenner. Pergunto. Se algum dos vereadores ainda não votou? Tendo todos os vereadores votado, convido os vereadores Foguinho e professor Thiago Jenner para realizar o escrutínio dos votos. Realizado o escrutínio, anuncio o resultado da eleição. Chapa 1 recebeu 6 votos. A chapa 2 recebeu 3 votos. Não houve votos em branco e não houve votos nulos. Sendo este o resultado, declaro a chapa número 1 eleita para a mesa diretora que dirigirá a Câmara Municipal de Agudo a partir desta data e no ano de 2023. A seguir, convido os membros da chapa eleita para tomar posse. Quero agradecer imensamente os servidores dessa casa, que sem vocês não teríamos
realizado o trabalho que foi feito neste ano. O meu agradecimento é de coração. Vocês fazem parte da minha trajetória nesta casa. Agradecimento também aos meus colegas vereadores e todos que fizeram parte da mesa diretora. Também quero agradecer a minha família, que esteve sempre ao meu lado, neste ano tão diferente para mim. Também nesse espaço, presidente eleito, quero lhe desejar sucesso, que 2023 seja um ano que teremos sim trabalho, que terás o meu apoio e com certeza o apoio dos demais vereadores. Convido também a todos para prestigiar um vídeo que passará logo após a sessão, este demonstrando o trabalho realizado e de como está hoje o prédio da Câmara Municipal de Agudo. Declaro empossados nos cargos de presidente o vereador Auro Quirinos, no cargo de vice-presidente a vereadora Isabela Maison e no cargo de secretário o vereador Gerson Halberstadt.
Peço ao secretário que leia o termo de posse. Eu suspendo a sessão por alguns minutos até que seja feito o termo de posse. Peço ao secretário que faça a leitura do termo de posse.
Termo de posse. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, na presença dos vereadores Auro Quirinos, vereador Bode, vereador Dário Schiller, vereador Gerson Halberstadt, vereador Itamar Puntel, vereadora Isabel Lamaisão, vereador Moisés Killian, vereador Pato Niemeyer e vereador professor Tiago Jenner, após proclamado o resultado da eleição realizada em cumprimento ao artigo 26, caput, do regimento interno, a presidente, vereadora Isabela Lamaisão, declarou empossados como membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo para a terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, os senhores vereador Auro Quilinos, presidente, como presidente, vereador Isabel Lamaizão, vice-presidente, e vereador Gerson Halberstadt, secretário, para cumprirem mandato a contar desta data até 18 de dezembro do ano de 2023. Para todos os efeitos, lavrou-se o presente termo de posse agudo 19 de dezembro de 2022.
Passamos às matérias do expediente, onde temos PL, Projeto de Lei 100/2022, autor Poder Executivo, autoriza a excepcional prorrogação de contrato do serviço temporário que trata a Lei Municipal número 2.278/2021, na forma que especifica. Projeto de Lei 98/2022, Poder Executivo, autoriza a contratação de merendeira para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 99/2022, dispõe sobre a reorganização do sistema de controle interno do município, de agudo e da outras providências. Projeto de Resolução 1/2022, mesa diretora, altera o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Aqui. Não havendo inscrições, passamos para os oradores dar explicações pessoais. Onde até 5 vereadores podem se inscrever. Uma questão de ordem aí, vamos manter.
Vereador Pato.
Vereador Moisés. Pato. Terceiro eu peguei. Eu passo a palavra para o vereador Pato.
Nesse meu espaço de explicações pessoais, eu parabenizo a presidente que ora passou o cargo para o novo presidente eleito. Acredito que todos fazem o seu melhor, né? E desejo o novo presidente, a nova mesa diretora, de que levem os trabalhos sempre em ordem nesta casa. Porém, eu assinalei aqui e eu gostaria que o presidente, se for possível,
abrisse um espaço para o nosso assessor jurídico. O artigo 27 do regimento interno, ele diz assim, eu vou ler na íntegra: na Constituição, da mesa diretora é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Nós temos aqui quatro vereadores, três vereadores da bancada do governo e um vereador da oposição, que ainda não fizeram parte da mesa diretora. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, que o nosso regimento interno, ele assegura esse posicionamento, né, e que a gente possa, sim, rever esta situação, para que todos os vereadores possam, sim, fazer parte da mesa diretora, ou, inclusive, por que não, da presidência. Acredito que nós temos quatro segmentos partidários aqui, quatro partidos, né, então eu acredito que seria muito justo, três vereadores da bancada do governo, muito justo, em algum momento, sermos convidados para participar. Deixo isso registrado aqui nos anais da casa. Os vereadores se portaram em alguns temas e aqui eu vejo o pavimento agudo, inclusive o vereador líder do PP trouxe aí um bolo, né? E eu digo assim, ó, qual é o problema de aguardar este período para a elaboração dos projetos para uma pavimentação extremamente bem feita, pois o município aguarda há décadas para ver asfalto. Essa oposição que hoje realiza ataques infundados é aquela que, quando governou, colocou o agudo nos holofotes dos noticiários policiais. Até, inclusive, peço um espaço, vereador, de uma vela de 2 anos sem ação policial aqui na Prefeitura Municipal. Hoje, esta administração do prefeito Luiz Henrique Kittel, seus secretários, está trabalhando forte para resgatar a imagem positiva do município e nos tornando referência em boas práticas de gestão pública. Peço que, se não quer ajudar, que ao menos não atrapalhe, que faça uma oposição sadia e coerente, aponte soluções efetivas e realistas, mas, sobretudo, trabalhe em conjunto, acima de qualquer sigla partidária. Eu penso que essa casa, ela precisa sim resgatar a unidade no trabalho. Muitas vezes o microfone ele é usado para largar palavras ao vento. O vereador, líder do MDB, ele falou do orçamento da agricultura, mas ele não lembrou que a indicação na LOA de 2021, ele mencionou a indicação, 4 milhões e 70 mil. E hoje, por suplementação, está passando dos 5 milhões em investimento na agricultura. Então, precisamos, sim, trazer os fatos reais. Se hoje houve uma readequação dentro das secretarias, dentro do orçamento para as secretarias, é porque, sim, precisa ser desta forma. E mais, sabe-se que muitos dos investimentos que foram feitos em 2022, eles já estão contemplando a agricultura num todo. Como eu já mencionei na sessão passada, em vários equipamentos, nas associações, enfim, em várias situações, redes d'água, que há muitos e muitos e muitos anos eram esperadas. Então, acredito que o orçamento pode sim ser suplementado, né, a partir da virada do ano de 2022 para 2023, até porque a LOA é uma previsão orçamentária e não define o quanto pode ser sim investido em cada secretaria. Quero aqui também, nesse espaço, agradecer aos meus colegas vereadores aqui da bancada, né, a gente fez uma chapa
Né? A gente sabia que, dessa forma, com a oposição, com os blocos dos dois partidos, MDB e PP, unidos, a gente não teria a condição de ser vitorioso, mas a gente tem esse entendimento que a gente também pode ser útil na casa, presidindo ou estando nas funções da mesa diretora. Né? E deixo esse recado para que o próximo presidente, lá na frente, quando a gente tiver uma nova eleição, que ele possa sim procurar os demais vereadores. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Não há previsão de abertura de espaço, vereador. Passo a palavra para o vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenário, saudar a imprensa. Eu ocupo esse espaço para parabenizar a nossa presidente, a vereadora Isabel, que exerceu no período de 2028, pelo 2022, pelo relevante trabalho prestado nesse seu mandato de presidente, junto com a mesa diretora. Trabalho esse árduo, mas um trabalho de extrema importância para a nossa Câmara de Vereadores. Também desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os munícipes, com muita saúde, paz, alegria, e que Deus abençoe a cada um de nós, que abençoe agudo o Brasil e este mundo. E desejar também a nova nova diretora na presidência do vereador Auro Quirinos muito sucesso e conte com a gente, com os nossos vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra para Itamar, vereador Itamar.
Cumprimento mais uma vez ao nosso agora presidente, vereador Auro. Desejar sucesso, Auro, nessa nova caminhada e que estaremos apoiando na medida do possível e temos certeza que o senhor fará um bom trabalho junto ao Legislativo aqui de Agudo. A Isabel, a ex-presidente, dizer de que o teu mandato foi inspirado e eu tenho certeza de que fez um excelente trabalho junto ao Legislativo, conduzindo de forma séria aqui os trabalhos junto ao Poder Legislativo. Então, muito obrigado por fazer a parte dessa presidência. Ouvindo as colocações e cumprimentando mais uma vez as pessoas presentes na galeria, eu tenho algumas colocações. Vereador Bott, o teu bolo, vereador Bott, teu bolo de um ano do pavimento agudo. Eu lembro quanta pressão aqui nesse Poder Legislativo, quanta pressão para a aprovação desse projeto. E ninguém foi contra, só se colocou algumas posições do Legislativo. Uma das posições é que nós queríamos o projeto do pavimento. Não aquele desenho que veio no projeto de pedido do valor do banco. Nós queríamos o projeto do pavimento agudo. E nós fomos criticados e fomos colocados perante a comunidade como nós éramos contrários à aprovação desse pavimento agudo. Isso foi colocado por parte do governo. Esse mesmo governo que diz que mal tem de esperar tanto tempo esse projeto. Que mal tem. Me diz uma coisa, quem trabalha em obras, os materiais não estão subindo? O dinheiro não foi pego com juros de 13,75% mais 4% do banco? Quem está pagando esse juro?
que mal tem não começar a obra do pavimento. Me respondem. Qual o mal que não é começar? Se estamos pagando juro, de onde que sai esse juro do contribuinte, das pessoas que contribuem aqui no município? Que mal tem, vereador Pato? Esse é o mal. Que o governo tem que abrir os olhos. Quando se pede aprovação de um projeto, tem que ter, no mínimo, algo pronto. O que nós pedíamos, o que colocaram perante o conselhão, do que nós era contra, o governo colocou isso. Agora completa um ano. E o vereador Bode, muito, te parabenizo, vereador Bode, pelo bolo. Isso vai ser divulgado, isso a população precisa saber. A população precisa saber como é que está sendo governado o dinheiro público no município de Agudo. O vereador Tiago me questionou que eu estava duvidando de onde estava sendo aplicado o dinheiro. Eu não queria falar isso. Mas está aqui, ó, no Tribunal de Contas do Estado, ó, o levantamento. Despesas gastas com o pessoal. Quer saber quanto foi gasto de 2020 para 2021? Isso aqui não é dado inventado, isso aqui é do Tribunal de Contas. 34% foi gasto com o pessoal em 2020 para 2021. E o nosso servidor público municipal ganhou somente 4,52%. Só 4,52% merecia mais. Só que a despesa com o pessoal cresceu 34%. Aí fazem as conclusões. Fazem. Eu não preciso dizer outros números. O que, que é isso aqui? Foi gasto 7.486.000 a mais. De 2020 para 2021. Só em pessoal. Para finalizar, senhor presidente, eu sei que está encerrando o tempo. Eu já vi de tudo nos mandatos que eu passei, senhor presidente. E acho que aqui está o ex-vereador Carlito, que foi várias legislaturas. Isso aqui que eu vi hoje, eu nunca vi na história do legislativo. O governo pedindo lâmpadas usadas do prédio da Câmara para aplicar no nosso município. Isso é o fim da picada. Seria isso.
Passo a palavra para o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Primeiro, eu quero parabenizar a nova mesa diretora e também quero parabenizar a nossa colega presidente Isabel pela coragem, colega, que você teve em tocar essa obra na Câmara. Há tantos anos parada, né? Já que ano que vem já vamos se mudar para lá. Parabéns mesmo, colega. Eu olhando para a senhora professora Roselena, esse vereador faz muito tempo aí que fez um pedido que o governo recolhesse uns entulhos próximos à sua casa aí. Mas até hoje, passei hoje lá e vi que se encontra tudo lá ainda. Também eu quero comentar, sábado à tarde eu fui com o Frei lá para a Linha das Pedras, ele foi rezar missa lá. A situação do povo lá na Nossa Senhora Aparecida, Frei, faltando água, coisa muito triste. Estão esperando uma máquina lá para abrir um lugar lá que diz que tem água, que ali onde foi aberto lá não tem. Agora eu quero parabenizar Leonardo Chifo Rocha, cidadão aqui de Agudo, de 20 anos, atleta campeão, fim de semana, pelo Grêmio Petrópolis, de Passo Fundo, campeão estadual. Esse atleta já teve passagem pelo Santa Cruz de Santa Cruz do Sul, Rio Grandense de Santa Maria, e agora estava 4 meses em Passo Fundo, no Grêmio Petrópolis. Acabou de ser campeão agora. Quero também
fazer um comentário a respeito do Frei Milton, do Frei Patrício e do Frei Leopoldo. Três freis, foi esquecido dos colegas hoje ali do Frei Leopoldo, né? Três freis que há muito tempo se encontram aqui no canto católico, junto à comunidade de Agudo. Eu até sou meio suspeito a falar sobre eles, porque um ou dois dias da semana é certo que nós estávamos juntos. Então, agradecer pelo trabalho que fizeram na nossa comunidade e que tenham muito sucesso aonde eles vão ir, né? Não vou mencionar o nome dos três lugares que eles vão ir. Então, no fundo do coração, Frei, desejar muita sorte na nova caminhada. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Senhor presidente, já está tão acostumado.
Passo a palavra ao vereador Thiago.
Muito bem. Hoje foi rejeitado, então, sessão extraordinária para nós votarmos o Projeto 97 do plano de carreira dos professores. E eu dizer para a classe que lamento, né? Eu tentei fazer meu melhor, né? Tentei convencer os colegas vereadores, não foi possível, né? Eu só posso dizer o seguinte, assim, ó, vou dar a sugestão aos professores que entrem na justiça e vão atrás dos seus direitos, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei se vai ser aprovado em 2023 esse projeto de lei. Quanto tempo mais vão ficar esperando, né? O vereador Itamar disse que mal tem, né? Por que não ter votado hoje, né? Porque acontece o seguinte, professores, se 2023 não foi aprovado, essa mesma matéria não pode voltar no mesmo ano. Só pode voltar no próximo ano corrente. 2024. 2024 não pode, porque é um ano eleitoral. 2025, teremos uma nova administração. Não sei se essa continua, e se continuar, será uma nova administração. Com certeza terá que ser contratado uma nova empresa para fazer avaliação, fazer uma nova análise do plano de carreira lá em 2025, para ficar pronto lá no final do ano. Então, eu não digo para os professores esperar ainda mais. Vão atrás dos seus direitos, vão atrás de um terço de férias, a lei do piso nacional, a questão da a lei LDB, que é a nossa regulamentável, desde 1996, né, se vão atrás dos seus direitos, né? É o que eu posso dizer, porque não esperem, né? Eu não tenho a certeza de que será aprovado em 2023 o projeto de lei. Ficaria lá para 2025, né? Seria isso, senhora presidente.
Senhor presidente, por favor. Preciso mencionar aqui, está desculpado. Que ontem aconteceu um encontro de corais no Clube Centenário, projeto Vozes do Governo Estadual, patrocinado pela Dicof Alimento, empresa que está de parabéns pelo incentivo à cultura do nosso município. Que bom que os colégios municipais também estão fazendo parte deste projeto. A Emanuele, nossa secretária de Educação, fez uma explanação muito boa na tribuna. Aceito a desculpa, mas cobro os projetos de você, sabe disso. Que bom que os uniformes estão chegando.
e vamos analisar com carinho aquele pedido junto à Escola Alberto Pasqualini, que eu passei. Vamos marcar, assim que puder, dar um retorno disso para os pais que lá nos cobram. Quero parabenizar a ex-presidente Isabel, não posso deixar de lembrar, que vocês também devem lembrar que o prefeito não sancionou a criação do cargo de assessor jurídico da Câmara, a qual foi a presidente Isabel que sancionou. Quero te dizer que tu foi e és de muita coragem. Parabéns pelo trabalho que fez junto à nova Câmara. Quanto temos orçamento para fazer e vamos continuar fazendo até para desocupar, terminá-la e desocupar as salas aqui da Prefeitura. Até porque este governo precisa das salas, pois está alugando espaços fora daqui para colocar o projeto em prática do novo governo que vem por aí. Convoco os senhores vereadores. Espaço do líder do governo concedido ao vereador Thiago.
Obrigado. Vereador Itamar, o senhor falou que já viu de tudo nesses anos de legislador. Será que o senhor viu tudo mesmo? O que o senhor enxergou no setor público? O senhor enxergou que o Ministério Público e a Polícia Civil citou o Agudo como investigada por desvios de corrupção? O senhor viu isso ou não? O que o senhor enxergou nessa situação? Eu acho que a sua atuação como vereador nesse mandato está perfeita. Mas a questão é como o senhor parece que acordou nos últimos 2 anos. O senhor parece que estava num sono profundo. Como seria importante o vereador Itamar nos outros mandatos? Eu lamento que o senhor tenha acordado só nesse momento. No mais, gostaria de desejar um Feliz Natal à população agudense, aos colegas vereadores, um próspero ano novo e tenhamos boas festas, boas reflexões e um ano 2023 melhor do que este que já passou.
Espaço de líder concedido ao vereador Itamar.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, às pessoas presentes na galeria. Também
as pessoas que nos acompanham via rádio, via internet. Primeiro lugar, eu quero parabenizar aos campeões do Municipal de Futsal, do Sub-17, o Atlético Agudo, do Feminino AGA, as Gurias, do Veteranos Rende Mais, e também da Principal, o Porto Alves. Eu acho que acompanhei, tive presente no ginásio municipal, e a gente viu a garra de cada time na busca do título. Eu acho que está de parabéns a todas essas equipes que se dedicaram e buscaram o título para a região deles. E dando uma pequena resposta ao vereador Thiago, eu não diria que o senhor está lamentando. Eu não lamento. Eu digo assim, ó, que bom que o vereador Itamar está fiscalizando. Que bom. Tá? Então, não precisa lamentar a minha posição. Eu estou fazendo meu papel como vereador. Agora. E aprendi.
Eu peço silêncio. É. Enquanto o Itamar está se manifestando, eu peço silêncio do restante.
Então, não precisa lamentar por mim. Tá? Eu sei que o senhor costuma usar palavras aí, distorcer as colocações minhas. Então, faz o teu pronunciamento, eu faço o meu e explico para a população o que o meu trabalho como vereador. Tá? Inclusive, eu queria te questionar, sei que o senhor não tem mais tempo, e os teus gazebos que o senhor queria colocar, que saiu numa reportagem no jornal de Restinga, que o senhor iria colocar a cada 15 dias e ouvir a nossa população, ouvir em vários locais do município. Cadê o gazebo? Cadê o vereador Tiago no meio da população? Aonde está esse vereador? Que agora que a população mais precisa. Sumiu. Foi só aquele auê de início, dizendo de que cada 15 dias eu vou estar presente em qualquer localidade do nosso município, escutando as reivindicações da nossa comunidade. Agora o povo precisa do vereador para escutar. E o gabinete de rua sumiu. Para finalizar, senhor presidente, desejar à nossa comunidade, a todos, um Feliz Natal. Que esse Natal sirva de reflexão, de aproximação perante a nossa comunidade, das famílias. Acredito muito que o Natal, ele traz muita aproximação da comunidade, das famílias, e é isso que nós precisamos. A aproximação da onde se tem uma família junto aos seus filhos. Seria isso.
Senhor presidente, peço o meu espaço de líder de partido e passo para o colega vereador professor Tiago.
Seu espaço de líder cedido. O vereador Pato.
Parece que o senhor, vereador Itamar, é o único vereador, o senhor se acha como o único vereador competente. O senhor se acha que está num pedestal. Só para lhe dizer que eu estou nas comunidades. Tá? Então, o senhor... E quando o senhor diz que eu não é para se preocupar com a sua atuação, eu falo mesmo. Né? E daqui uns dias eu lhe convido para o senhor acompanhar essa atividade junto comigo e vamos junto. Né? Um detalhe que eu fiquei sabendo da última sessão, quando eu convidei o senhor a ficar na reunião com os professores, o senhor foi o único que fugiu aqui da Câmara e o senhor foi embora. O único vereador, todos os outros ficaram para escutar os professores depois da sessão. É bom o senhor colocar isso. Ou melhor, não é que o senhor fugiu. Eu tinha imaginado que o senhor tinha ido embora, mas o senhor não foi. O senhor ficou aqui numa sala escondida e não colocou a cara na frente dos dos professores. É bom o senhor colocar a situação também.
Quero desejar a todos um feliz e abençoado Natal, um próspero ano novo, e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão.